Semana passado, presente. Ditadura e democracia.
Um dos legados mais perversos da ditadura civil-militar foi o da impunidade de crimes violentos como torturas e assassinatos cometidos por agentes do Estado. De acordo com dados da Comissão Nacional da Verdade de 2014, foram contabilizados 434 mortos e desaparecidos no período. 377 agentes do Estado foram responsabilizados. No entanto, poucos foram punidos. Essa impunidade traz reflexos até hoje, principalmente na forma de agir das forças policiais, conforme analisou o professor da USP e integrante da Comissão Memória e Verdade da capital paulista, Camilo Vanucchi.
Essa falta de punição, ela tem um efeito duplo. Assim, primeiro, é que ela funciona como um salvo-conduto para que as torturas continuem acontecendo hoje, acontecendo na democracia. Desaparecimentos continuam existindo. A gente tem o caso recente, mais ou menos recente, né, no Rio de Janeiro, do Amarildo, que foi um pedreiro que foi, após uma blitz, uma batida policial, ele sumiu, não apareceu mais. Mas quantos jovens não são mortos pela polícia nas periferias, jovens pretos, pobres?
Outra questão que é preciso enfrentar ainda nos tempos atuais é a imagem, presente em parcelas da sociedade, de que a ditadura civil-militar foi positiva para o país. Por isso, para o historiador da Universidade Federal de Minas Gerais, Rodrigo Pato Samota, é necessário intensificar a educação política na população sobre o período da ditadura militar.
Dizem que na época da ditadura o mal era a esquerda, né? Então quem combatia a esquerda era o bem, então os defensores da ditadura que estariam do lado certo. É preciso mostrar a falácia desses argumentos e mostrar o que foi de fato a ditadura. Eram agentes do bem, mas esses agentes, supostos agentes do bem, cometeram crimes comuns, como eu disse, violência sexual, como roubo. Alguns dos agentes da repressão se associaram ao crime comum, se associaram a jogo do bicho, a tráfico de drogas.
Nesse sentido, Rodrigo Pato também acha que é preciso rediscutir o papel dos militares no poder. Um dos passos para isso seria a punição daqueles envolvidos nos episódios de terrorismo e vandalismo de 8 de janeiro deste ano.
O papel ambíguo de muitos generais em relação aos golpistas que queriam impedir as eleições ou impedir o governo do presidente eleito Lula, essas pessoas têm que ser punidas, né? Espera-se, né, que os julgamentos que estão sendo preparados aí com as investigações que a justiça tem feito, espero que esses julgamentos realmente ocorram e que sigam lá a lei, né, e em caso de culpados que eles sejam punidos, mesmo que sejam generais de alto escalão, que sejam punidos para dar o exemplo, para mostrar que os militares têm que se submeter às leis da República.
Outra questão levantada por Camilo Vanucchi é a criação de um grupo de acompanhamento das 29 recomendações apontadas pela Comissão Nacional da Verdade em 2014.
São recomendações para que uma nova forma de educação da autoridade policial seja feita, com direitos humanos, com outro tipo de abordagem policial e outros tipos de cursos. São recomendações desse tipo que são necessárias, recomendações de ações que são necessárias para que sejam implementadas o quanto antes. E aí eu acho que precisaria ter uma comissão para falar assim, ó, e aí, implementou alguma? Qual vai ser a próxima? Vamos colocar um prazo?
O caminho apontado por Vanucchi já esbarra na primeira recomendação da Comissão Nacional da Verdade, que é o reconhecimento por parte das Forças Armadas de sua responsabilidade institucional nos graves episódios de violações de direitos humanos no período da ditadura militar. Vale lembrar que de 2019 até o ano passado, o Ministério da Defesa celebrou o golpe na ordem do dia em 31 de março, afirmando que a tomada do poder na época foi necessária para a pacificação do país e omitindo a responsabilidade das Forças Armadas na violência institucional contra diversos setores da sociedade. Com produção de Beatriz Evaristo, sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.